Já está a postos conosco Lúcio Kirten dos Passos, reitor do Centro Universitário União da Vitória. Lúcio, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre é uma honra muito grande poder falar, né, com vocês e poder falar sobre a UniUV, sobre a nossa cidade, sobre o ensino superior da nossa região. Muito obrigado pelo convite.
Agradecemos a participação. Como é que a UniUV, ela está enfrentando a pandemia da Covid-19 desde março do ano passado, desde os primeiros casos até agora? Como é que a instituição tem se mantido neste período?
Bem, Vanessa, um momento muito delicado para todos os setores e todos os segmentos, né? E sem dúvida nenhuma, a educação, em qualquer nível, né, foi um dos setores mais afetados. Até porque o nosso modelo educacional no Brasil, ele exige, né, a presença integral do aluno em sala de aula, seja do ensino infantil, do ensino médio, do ensino superior. E isso tudo certamente afetou, né? Afetou o comportamento do jovem estudante, afetou as suas afinidades, né? Afetou o modo de como estudar. Agora, nós estávamos muito bem preparados para essa transição, porque já havia dentro do nosso planejamento acadêmico para o ano de 2020 a implantação de diversos cursos na modalidade EAD e também semipresencial. Então, nós tínhamos já a metodologia definida, a plataforma, né, toda a estrutura rodando por conta desses cursos que estariam para iniciar. Então, inicialmente foi um choque muito grande, né, porque de repente, do dia para a noite, a gente precisou incluir, inclusive com os cursos presenciais, migrar para 100% remoto, né. Então, foi um choque, né? Um choque para todo mundo, tanto para os professores, para os servidores e principalmente para os acadêmicos, né? Que
Muito simples isso.
de repente tiveram que abrir mão do convívio diário, né, para se postar na frente do computador. E naquele momento ninguém imaginava que ia durar tanto tempo assim, né? Mas o fato de nós estarmos organizados e estruturados, né, já para rodar esse modelo EAD nos deu uma certa segurança, né? Então, isso foi uma experiência muito interessante. Agora, a pandemia tem nos mostrado, Vanessa, que a educação de qualquer nível, né, está nos mostrando que o papel do professor, que o convívio pessoal, né, são coisas insubstituíveis nesse momento, né? Então, basta ver os números afora aí, mundo afora, né? Índices caindo por conta do uso excessivo da tecnologia e tal, e justamente pela falta de convívio. Então, temos aí uma luz no fim do túnel para o segundo semestre, né? E eu acredito e torço, né, para que as coisas retornem para a sua normalidade dentro do possível, o mais rápido possível.
Nós estamos conversando com Lúcio Kirten dos Passos, doutor em Comunicação e Linguagem, vice-reitor do Centro Universitário aqui de União da Vitória, UniUV. Como é que o senhor faria um paralelo à pandemia e educação? Quais foram as transformações do seu ponto de vista? Uma conseguiu se sobressair em detrimento da outra? Muito embora tenha se falado, Lúcio, de que alguns alunos ficarão no prejuízo, isso para a rede municipal de ensino, para o ensino médio e também para o ensino superior. Metade a instituição de aluno, o aluno também deve se esforçar neste período? Seria mais ou menos isso?
Olha, Vanessa, eu até para falar sobre isso, eu quero abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre a comunicação,
À
né?
vontade.
O ser humano, ele sempre teve muita dificuldade pela falta de acesso à informação, da falta de acesso à comunicação. E hoje a gente vive exatamente como você definiu, um paradoxo, né? O ser humano, ele está tendo dificuldades em conviver com o excesso de informação. Aí temos vários outros problemas, né? Fake news, golpes digitais, né, o uso excessivo, mudança e alteração de comportamento, e eu acho que esse vai ser a maior sequela da pandemia para as gerações futuras, né? Mas eu acho que, e acredito que nós, não é de todo ruim o que a gente está vivendo nesse momento, porque sem dúvida aprendendo muito com isso, né? E eu acho que a tecnologia possibilitou a continuidade das coisas, a continuidade do andamento de alguns setores, né? Se nós formos, por exemplo, transitar para a área do turismo, para o setor de eventos, que foram os maiores prejudicados, sem dúvida nenhuma, né? Tem muita gente que trabalha nessa área que está sem trabalhar até hoje, está sem auxílio, está sem o seu rendimento, sem o sustento familiar, né? Mas a pandemia, ela trouxe, alertou, né, para várias coisas em relação à tecnologia, né? Com relação ao ensino, é notório, né, que o ensino híbrido me parece ser um modelo exequível. O 100% remoto parece comprometido e o 100% presencial também. Claro que separando isso em níveis, né? Vamos aqui, essa minha observação, sendo no ensino superior. Né? Porque a tecnologia traz e tem os seus benefícios, né? Mas a ação prática de sala de aula, de laboratório, né? De aplicação do que você tem, a chamada, né, a aplicação da teoria na prática, né, isso acaba sendo insubstituível em alguns momentos. Né? Tem coisas que a gente não consegue fazer de forma virtual. A gente precisa estar presente no laboratório ou, enfim, numa estrutura física da instituição de ensino superior para poder realizar. Né? E a pandemia vem mostrando e ela vem desenhando esse modelo híbrido que eu acho que é o que deve se estabelecer no médio e no longo prazo, principalmente para o ensino superior.
Entendido, está pontuado aqui para a gente. Até porque a Uniuv é uma instituição que a gente sabe que tem essa parceria com a comunidade. Está buscando, né, atrair a comunidade para as suas atividades. E muito se evitou, né, a aglomeração de pessoas, ainda se evita em razão da pandemia. Esses foram alguns dos impactos, mas a gente sabe que os senhores tentaram remodelar, né, transformaram essas formas de atrair a comunidade. Um exemplo foi o Cine Teatro Luz. O Cine Teatro Luz ganhou um ponto de extensão da Uniuv, Lúcio. É isso que aconteceu aqui na área central de União da Vitória? Também uma forma de aproximar a comunidade da instituição? Foi isso?
Exatamente, Vanessa. Junto com o professor Alisson, a gente sempre pensou muito, né, nessa questão comunitária e no papel que a Uniuv tem diante da sociedade, já há muitos anos, né? Nós estamos aí rumo aos 50 anos, né? Vamos completar aí 47 anos agora, em setembro, e isso é uma responsabilidade muito grande, né? E o professor Alisson sempre teve isso muito claro, assim, né? Não, se as pessoas não vierem até a Uniuv ia estar as pessoas. E a gente, diante desse desafio, grande desafio que foi reabrir as portas do Cine Teatro Luz, uma pena que ainda durante a pandemia, né, do qual a comunidade não pode usufruir de eventos ainda, mas a gente percebeu, né, que também é uma forma de estar presente no coração da cidade. União da Vitória se desenvolveu no entorno da estação ferroviária, né, todo aquele entorno ali, tanto para o lado de Porto União quanto para o lado de União da Vitória, né, ou seja, um ponto em que a Uniuv está hoje, né, muito próximo das pessoas. E nós temos hoje lá funcionando já há 15 dias a central de relacionamento, né, encabeçada pelo professor Tiago Corruti, que está ouvindo a gente agora lá também, né, Tiago? E no horário comercial, de segunda a sábado, estamos lá, não só recebendo a comunidade, mas também oferecendo os serviços acadêmicos que a Uniuv tem à disposição da comunidade. Então, até já quero aproveitar, deixa aqui, Vanessa, para convidar as pessoas, né, que participem conosco, que vão lá conversar, vão conhecer, né, a reforma do Cine Teatro Luz, vão conhecer um pouco mais sobre a Uniuv, sobre as nossas propostas, né, sobre a nossa oferta de cursos. Hoje também está lá a professora Miriam Quinita, que além de ser a nossa assessora jurídica, também é coordenadora do curso de serviços jurídicos, né, um curso semipresencial muito interessante, com um perfil bastante inovador. Está conversando com a comunidade hoje lá, tirando dúvidas, esclarecendo qualquer situação sobre o curso, né? E assim vai funcionar diariamente, de segunda a sábado, todas as semanas, né? Os coordenadores estarão lá conversando com a comunidade, tirando dúvidas, atendendo os acadêmicos que porventura às vezes não podem se deslocar até a sede da Uniuv, que também já tem uma localização muito privilegiada, né, muito próximo ao centro da cidade, fácil acesso, né, e agora também podem contar com esse serviço junto ali em anexo ao Cine Teatro Luz. Então, vem conversar com a gente, né, vem conhecer um pouquinho sobre a Uniuv, essa instituição municipal tão importante para a nossa região.
Ia perguntar exatamente sobre isso, a possibilidade de conhecer a estrutura, o interno do Cine Teatro Luz após esta reforma. Então é possível, você respondeu aqui para a gente. Muitas pessoas têm curiosidade. Havia essa expectativa de uma grande inauguração, obviamente que ainda não foi possível. Assim, nós sabemos que futuramente isso vai acontecer, né, para que a comunidade possa conhecer o interior com um grande evento, não é mesmo, Lúcio? Mas há essa possibilidade. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o Cine Teatro Luz. Ele responde a contento neste momento, dentro do que foi planejado para toda a sua remodelação?
Exatamente, Vanessa. Tudo que havia sido contemplado pelo projeto e aprovado pelo Patrimônio Histórico Cultural do Paraná foi executado. Então, o Cine Luz tinha um problema sério de estrutura do telhado, né, por excesso de peso, a estrutura cedeu, romperam-se as tesouras, né, e... por um milagre de Deus, não houve uma tragédia maior. Né? E por se tratar de uma obra de arte, e isso eu não canso de frisar, Vanessa, porque durante esse processo a gente foi muito criticado, né, pessoalmente, a Uniluz ela sofreu ataques políticos, mas tudo isso, né, de um lado, que mostra, né, a ignorância das pessoas em não querer saber o que realmente estava acontecendo, quando o processo todo sempre foi muito transparente, sempre colocado à disposição da comunidade via o site, né, na aba de licitações, quem acompanhou, quem se dignou a acompanhar esse processo antes de sair dando pedradas, sabe, né, o trâmite que percorremos para conseguir aprovar esse projeto, e só para a aprovação do projeto junto ao Patrimônio Histórico Cultural do Paraná foram 2 anos. Né, uma demora, sem dúvida nenhuma, uma demora que nos prejudicou, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, consumiu um tempo maior do que o previsto. Mas uma vez homologado o processo de licitação, o prazo da obra foi cumprido, né? A estruturação, o telhado foi todo refeito, foi feito o reforço de estrutura, né? E um acabamento, Vanessa, incrível. Né? Quem entrou pela última vez e ainda não entrou, eu tenho certeza que vai se surpreender quando acessar a área, né, de espetáculo do Cine Teatro Luz. Então, e foram mantidas todas as características originais, né? E como você disse, a gente anseia urgente para, né, para a realização de algum evento, para que ele possa voltar a ser palco de grandes espetáculos. A classe artística da nossa cidade precisa do Cine Teatro Luz, precisa daquele palco. Você é bailarina, né, Vanessa? Também vai.
Isso.
Você é bailarina, eu sou músico e temos vários, né, vários artistas que estão ansiosos, né, para participar, porque eu acho que só quando realmente isso voltar a acontecer é que, de fato, talvez o espírito, né, do Cine Teatro Luz volte a exalar aí muita arte para a nossa sociedade. E a arte, a cultura e a educação são coisas que andam junto e são indissociáveis. E a Uniluz está inserida nesse contexto e muito bem inserida, né?
Há duas perguntas atrás, o senhor citou muito bem de que o turismo foi uma classe prejudicada em detrimento da pandemia. Obviamente, vários setores tiveram os seus comprometimentos, mas o turismo ficou mais evidente, assim como a classe cultural. Né? Estão tentando se reinventar neste período e até falando aqui, a Uniluz vai abrir estas portas, né? Está como supervisor neste momento de todo o trabalho junto ao Cine Teatro Luz, mas que será usufruído por todos os artistas e outros segmentos, não apenas do Vale do Iguaçu, mas da região, não é mesmo, Lúcio?
Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente recebe muito telefonema, né? O pessoal querendo saber de quando abre, se já pode marcar evento. Essa, infelizmente, é uma situação que não depende de nós. Né? Ainda vivemos um momento de pandemia, ainda é um momento grave, né? Nós temos aí mais de 500 mil de pessoas que foram perdidas para essa doença, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um momento muito triste, né, para a nossa nação. Mas é claro que o teatro, as artes e um espaço como aquele, Vanessa, ele precisa ser aberto à população. Então a gente anseia, como toda classe artística, e não vê a hora, né, de abrir as portas para que os espetáculos retornem, para que os shows musicais retornem, enfim, para que os eventos culturais, palestras, seminários, eventos de qualquer natureza que necessitem de um espaço adequado, possam voltar a funcionar o mais rápido possível. E a gente recebe, né, muitas ligações, muitos pedidos, né, de quando vai abrir, se já pode reservar e tal. Mas, infelizmente, essa é uma data que a gente não pode prever ainda.
Ok, Lúcio, nós temos uma participação aqui do colega Eduardo Karpinski, ele que é editor aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui na programação, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes da CBN, bom dia ao reitor Lúcio, né, da Uniuv. Então, essa participação minha, Lúcio, aqui é para contar, né, para você, para os nossos ouvintes, a satisfação e a emoção que eu senti em visitar o Cine Teatro Luz nesta semana. Eu tive a oportunidade, Lúcio, de morar no Cine Teatro Luz, né? Meus pais, foram uma espécie de zeladores do Cine Teatro Luz por cerca de 7 anos. Essa fase que eu morei no Cine Luz, dentre os 7 até meus 14 anos, foram anos incríveis, sabe? Que a gente viveu, respirou e participou de vários momentos importantes do município dentro do Cine Teatro Luz. E para minha surpresa e emoção, visitando lá com o professor Thiago essa semana, eu vi o quão sensacional foi o trabalho feito pela Uniuv dentro do Cine Teatro Luz. Não tem palavras para explicar a transformação que vocês, os alunos, né, acadêmicos, toda a parte estrutural da Uniuv, toda a parte funcional que vocês deixaram lá. Então, eu estou aqui, chego a estar emocionado de verdade, Lúcio, dando os parabéns para você, para a comunidade acadêmica, ao reitor Alisson também, porque foi um trabalho excepcional que vocês fizeram lá e com certeza esse é um presente que o município recebe. Esse é um presente que a região recebe da Uniuv, de toda a nossa sociedade, que vai durar por muitos anos. Então, parabéns para vocês.
Eu agradeço, também me emociono com as palavras, e até porque essa conversa nossa, ela flui de uma maneira muito natural, né? Também pelo fato de vocês terem sido nossos alunos, pelo fato de vocês hoje serem nossos amigos, e principalmente pelo fato de serem nossos colegas de profissão. Então isso é um motivo de muito orgulho para nós, e como você disse, Eduardo, não poderia, vindo da Uniuv, não poderia ser diferente. Né? E quando assumiu-se o desafio de fazer esse restauro do Cine Teatro Luz, não havia como não envolver os alunos, né, principalmente os alunos do curso de arquitetura e engenharia, nessa proposta. E assim foi feito, né? Imediatamente foi montado um escritório lá dentro. Então, todos os alunos que participaram desse processo, eles viveram um período da sua trajetória acadêmica dentro do Cine Teatro Luz, e foram vários, né? São vários alunos que no devido momento vão receber a sua homenagem, porque o trabalho que fizeram, sem dúvida nenhuma, foi extraordinário, e você viu com os seus próprios olhos.
Lúcio, em nome do grupo, eu tenho aqui uma provocação que a gente já fez, mas que podemos publicar ela agora, né? Temos planos conjuntos para aquela estrutura toda, né? E acho que passando esse período incrível que a gente está vivendo de pandemia, vamos tirá-las do papel. Acho que vocês também têm isso em mente, não é mesmo?
Sem dúvida. Eu acho que a nossa cidade, a nossa região, ela precisa de parcerias muito fortes como essa, né? Cultura, comunicação e sociedade se constrói trabalhando junto. Né? E sem dúvida nenhuma, é o que faremos.
Lembrando que o ouvinte pode participar pelo 99871-0002. 99871-0002. Como é que a comunidade faz para ter acesso, então, ao Cine Teatro Luz, conversar com o Thiago Kogut, também com a equipe da Uniuv? Tem que marcar horário? É só chegar lá? Qual é o horário de atendimento?
Bem, Vanessa, o horário de atendimento é o horário comercial padrão aí do nosso município, de segunda a sábado. Hoje, inclusive, eles estão lá até a 1 da tarde, né? Eu daqui a pouco vou chegar lá também para ter um papo com os nossos munícipes, com os professores que estão lá também. E o convite está feito, né? Nesse horário, passa lá, conversa, vê, né? Vendo disponibilidade ali, o Thiago pode mostrar a estrutura sem nenhum problema.
Então, está feito o recado aqui. Lúcio, como é que a comunidade acadêmica do Centro Universitário tem tido essa participação de combate à Covid-19? Os senhores também estão implementando algo, esse paralelo com a comunidade, uma forma também de atrelar o assunto juntamente da população aqui de União da Vitória? Tem sido feito ações nesse sentido?
Bom, Vanessa, a União Vela, antes disso tudo, né, nós tínhamos dezenas de projetos de extensão, né, que atendiam várias comunidades, parcerias com prefeituras, né, incluindo a Prefeitura de União da Vitória, também temos projetos em andamento, e aquilo que era possível executar, né, foi e está sendo executado. Né? Alguns projetos precisavam ser suspensos, né, por conta da necessidade de contato, da necessidade, né, da ambientação dos locais, e também os projetos de pesquisa, por exemplo, que são projetos que contemplam acadêmicos com bolsas, né, o chamado projeto PIPA, né, o Programa de Incentivo à Pesquisa, e a pesquisa acadêmica seguiram transitando normalmente, uma vez que as orientações poderiam ser feitas de forma remota, né? Com relação a ações especificamente, né, voltadas para a pandemia, logo no início a Uniúver doou vários e vários litros de álcool gel para hospitais da cidade e outras entidades, né? Nós havíamos material, tínhamos em estoque material para produção disso, né? E assim foi feito, entendeu? Entendemos que era um momento oportuno naquele início, quando houve a escassez do produto, né? Situação que, infelizmente, com o passar dos tempos, se normalizou, né? Então, mas a União sempre esteve aberta. Nós somos ponto de coleta de alimentos, ponto de coleta de agasalho. Participamos tanto ano passado como esse ano de campanhas solidárias, né? Há uma campanha aí no momento de arrecadação de alimentos, né? E mesmo a gente estando ainda no sistema remoto, né, a gente nota que os acadêmicos eles têm se engajado nessas propostas, né, por meio das coordenações de curso, né, que os motivam e os convidam a participar. Como eu disse antes, há uma luz no fim do túnel para esse segundo semestre, né, já há autorização para o retorno presencial, mas a gente está encerrando o semestre letivo nessa próxima, né. Então, foi feita uma consulta a todas as turmas, né, se desejariam voltar presencialmente nesse momento, ou se a intenção era concluir o semestre de forma remota, e a escolha deles, da maioria, né, foi para que se permanecesse no formato remoto, com exceção do curso de odontologia, né, que, por ser um curso da área da saúde, tem reposições para fazer, e vem trabalhando desde que foi autorizado o retorno das atividades acadêmicas no período diurno. Então, a gente espera que no segundo semestre, né, consigamos retornar. É difícil dizer normalmente, né, a palavra normal vai ganhar talvez um novo sentido daqui para frente, mas a gente espera que nesse segundo semestre as coisas comecem a caminhar, talvez, para aquilo como estávamos acostumados a viver.
E sobre as verbas para investimento nas pesquisas, projeto, inovações, tecnologia, algo ficou comprometido neste período em detrimento da Covid, da pandemia?
Bom, a Uniúv ela trabalha com um orçamento próprio, né, Vanessa, e esse orçamento ele é aprovado junto com a LOA, né, a lei mesmo a lei municipal, junto com a lei da prefeitura. Então, dentro desse requisito, a Uniúv tem destinado verbas, como a prefeitura tem, para diversos setores, né? E claro que às vezes é necessário fazer algum ajuste aqui ou ali e tal, mas pelo fato de ser uma instituição pública, né, a gente precisa trabalhar de forma muito transparente, né? Então tudo é feito sempre de forma organizada, planejada e dentro da lei, né? A Uniúv investiu bastante em material, né, para contenção do vírus, né, para garantir a segurança dos seus servidores, dos seus acadêmicos, quando for o momento correto, né, para retornar presencialmente. Então, para que todos os protocolos sejam seguidos, é necessário investimento, né? Então, tudo isso foi feito, né, a instituição foi preparada, e embora a gente siga de forma remota com o calendário acadêmico, né, a estrutura administrativa da instituição segue funcionando também de forma normal. né, planejando, organizando, né, se reestruturando para quando houver a abertura, né, estar com tudo em dia.
Além destes já apontados para a gente, outros projetos que serão colocados em prática ainda neste ano, algo, a gente já pode dar spoiler para 2021, para este segundo semestre? E aí?
Bem, então, temos várias propostas em andamento, possibilidade da abertura de novos cursos, né, de diversos níveis, inclusive, e temos aí o aniversário da instituição no mês de setembro, né, estamos planejando alguma coisa que eu não posso falar ainda, né, esse não posso dar.
Tá ok.
A história vai dar só uma dica, mas que talvez tenha algo a ver com cultura e música, então... Né, para homenagear o nosso município, para homenagear a nossa instituição, mas ainda na fase, né, de estruturação. Tem aí pela frente, né, o Encontro Anual de Produção Científica, que vem lá no mês de novembro, com proposta, né, de debater a ciência junto com a comunidade. Então, as pessoas podem submeter trabalho, acho até que já está aberto o processo de inscrição. Então, é um evento que reúne aí a sociedade acadêmica da nossa região já há muitos anos, então vale a pena você que tem um trabalho para apresentar, um artigo que produziu e está lá engavetado, bora tirar isso da gaveta e compartilhar esse conhecimento, né? Porque sem a ciência a educação não vai para frente e sem educação a sociedade também não caminha, então são coisas que precisam acontecer, né? E quando acontece perto da gente, né, ou pela gente, é sempre... melhor o resultado, né? E falo isso porque eu tenho muito carinho pelo nosso município, pela nossa instituição, né? E eu gosto de ver as coisas acontecerem, né? Gosto de ver a sociedade discutindo o que é melhor para si, né? Gosto de ver a universidade exercendo seu papel de extensão, seu papel de educação, seu papel de ensino, de pesquisa e extensão, o nosso tripé sagrado aí. E a pandemia tem até intensificado um pouco... a relação disso tudo, né? E acho que, mesmo com todas as adversidades que ocorrem, nós, no futuro, ainda vamos ter uma sociedade melhor para viver.
Tá certo. Lúcio, com relação... Você estava falando sobre os 50 anos a ser comemorado da instituição. É uma das instituições mais tradicionais aqui da região do Vale do Iguaçu. Prova disso são os cursos pioneiros, administração, ciências contábeis. São cursos que até hoje apresentam um potencial de procura ainda para 2021, nestes quase 50 anos da instituição, assim como cursos que apareceram como novidade também para a comunidade, os cursos se mantêm ativos, Lúcio?
Exatamente, Vanessa. Claro que o formato do curso às vezes passa por alguma alteração, né? Mas a administração, que foi o primeiro curso, segue com turmas em andamento, né? Agora também no formato semipresencial. Ciências Contábeis, também um dos primeiros cursos, também continua funcionando, e entre vários outros, né? Que a UNIUV foi ouvindo a sociedade e foi trazendo para público essa oferta, porque para você criar hoje um menu de cursos, vamos dizer assim, é preciso conversar com a comunidade, a gente precisa saber, entender as demandas, né? E a gente vem de um tempo para cá fazendo isso, então a oferta dos cursos que temos é com base, né, nessa consulta à comunidade. E a gente vem tendo, tem curso que abre, tem curso que não abre, isso é normal em qualquer instituição, mas a gente vem percebendo que sempre há campo, por exemplo, especificamente falando do curso de administração, né? Há uma demanda muito grande agora também pelos cursos de comunicação, publicidade, produção audiovisual, né? Com a abertura das redes sociais, fala-se muito na produção de conteúdo, né? E essa é uma outra discussão para que, quem sabe, no futuro a gente possa fazer, afinal, o que é o tal conteúdo, né? O que vem a ser esse conteúdo, né, para as redes sociais. E nós temos um curso lá, que é o curso de produção audiovisual, que já está com a sua segunda turma em andamento, né, que trabalha e foca justamente nesse processo, né, de exercer a comunicação nessa era digital. Então a gente, claro, vai ouvindo a sociedade, vai identificando as demandas, vai apresentando as propostas, né? Tudo isso tramita dentro dos conselhos internos e à medida que os cursos se tornam viáveis, eles vão sendo ofertados, né? Então nós estamos rumo aos 50 anos, em 2024 atingiremos aí meio século de história, né? E a Uniuvi tem um papel muito importante dentro da sociedade de União da Vitória, Porto União e de toda a região, né? E vai ser uma honra muito grande poder fazer parte dessa história.
Ok. Agora 10h45. Lúcio Kirten dos Passos, doutor em Comunicação e Linguagens, vice-reitor do Centro Universitário aqui de União da Vitória, Uniuvi. Suas considerações, à vontade.
Olha, Vanessa, eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez falando com os ouvintes da Rádio CBN, com os ouvintes, né, da nossa região toda que estão sintonizados, né, e poder falar da Uniuvi, para mim, sempre é um orgulho muito grande. Agora, no dia 1º de setembro, eu completo 20 anos, né, de magistério superior e posso afirmar para você que é uma missão, né, um trabalho dignificador, um trabalho importante, porque o professor tem um papel fundamental na sociedade, seja de qualquer nível, né, ele é insubstituível. A pandemia tem nos mostrado que a máquina não é capaz de substituir o professor. Né? E ser professor, para mim, é ser filhos de professor também, né? O Ari e a Tito, que também estão ouvindo a gente, né? Liguei lá e falei, ó, escuta aí, porque nós precisamos aumentar a audiência da rádio.
Ok, né? Tá certo.
Né? Eles que estão me ouvindo dizem, né, que eu fui um cara muito longe do pé. E eu virei professor, mas sem nunca imaginar que seria professor. Né? E sem dúvida nenhuma, isso é dignificante para mim, e fico feliz em poder contribuir, né, né, com o ensino superior da nossa região e com a transformação da sociedade. Eu acho que as universidades têm esse papel, precisam conversar, precisam exercer essa força que têm juntas em prol do desenvolvimento coletivo. Né? Eu acho que o papel da Uniuvi tem sido fundamental nesse processo em União da Vitória. Então, agradeço. Né, fico à disposição, estamos lá na Uniuvi todos os dias, também agora a Uniuvi aqui no centro da cidade, para você que quer conhecer, conversar um pouquinho mais com a gente, sinta-se à vontade, estamos ali anexo ao Cine Teatro Luz.
Lúcio, obrigada pela participação aqui conosco nesta manhã de sábado, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade.
Bom final de semana para vocês também, um grande abraço e nos vemos e conversamos em breve.
Agradecemos mais uma vez. Ok. Lúcio Kirten dos Passos, vice-reitor do Centro Universitário aqui de União da Vitória. Entrevista na íntegra daqui a pouquinho na página da CBN Vale do Iguaçu. Já já voltamos com os nossos próximos convidados.